senhores deputados, o PSD lembrou, teve a iniciativa e irá, com o mesmo empenho, à especialidade para que, com urgência, seja reposta a normalidade do funcionamento dos tribunais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da IEL.
Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, numa época de limitações, restrições e mesmo desprezo pelos direitos, liberdades e garantias, como foram os anos da pandemia, temos de reconhecer que existiram honrosas exceções a esta regra. A transmissão online, gravação e divulgação das sessões e reuniões públicas dos órgãos das autarquias locais foi uma dessas exceções, que trouxe uma mudança muito positiva de paradigma. Os períodos de confinamento mostraram que a utilização da tecnologia permite que as pessoas comuniquem e trabalhem em conjunto, independentemente da localização onde se encontrem, e economiza tempo e dinheiro ao eliminar necessidades de deslocação. Nas autarquias, manter esta boa prática tem assinaláveis ganhos para a democracia local. Promove o escrutínio e a transparência, mas principalmente torna a informação mais acessível a todos e permite uma maior participação dos cidadãos na política local. Porque, senhores deputados, não basta o poder local, não basta o poder ser local, o poder tem de ser próximo das pessoas. E consagrar em lei esta proximidade clarifica interpretações arbitrárias e impede que a falta de bom senso de alguns se sobreponha ao direito dos cidadãos à informação. Senhores deputados, mais democracia, mais transparência e o maior combate à abstenção através da maior proximidade aos cidadãos são os principais objetivos da proposta que trazemos a este debate, que representa um passo em frente na consagração de direitos conquistados que agora não podem ser retirados. Obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, há 3 anos, em março de 2020, quando a DGS estava em negação e o Governo não queria controlar sanitariamente as fronteiras, afinal confirmavam-se 2 dos primeiros casos da Covid-19 em Portugal. 2 homens que tinham estado no estrangeiro e estavam internados no Porto. Como é típico do Governo PS, a primeira abordagem é sempre a negação. Depois passam à fase compressora. Da negação total passámos diretamente às restrições pelas quais ninguém esperava passar. Com as imposições à nossa liberdade dos estados de emergência ou de alerta, sucessivamente renovados, a pararem o país e a isolarem as pessoas. Hoje, 3 anos depois, tardiamente vemos revogar aqui a legislação no âmbito da pandemia Covid-19, através da cessação da vigência de leis já caducas, anacrónicas ou ultrapassadas pelo evoluir da pandemia. Tardiamente revogam-se 51 das 57 leis Covid, de fora ficou apenas a revogação do uso das máscaras em alguns locais de saúde. O que nos faz perguntar, quantos anos mais serão precisos ainda para caírem estas normas? Quando devolverão o livre-arbítrio e a liberdade de escolha às populações? 3 anos depois, não faz sentido que, por exemplo, nos tribunais se continuem a limitar o número máximo de pessoas nas audiências ou a obrigatoriedade de realização de audiências à distância. Bem como no que concerne à suspensão de prazos dos processos executivos que impedem a satisfação dos direitos dos credores desde há 3 anos. Direitos legítimos, mas ressarcidos desde o início de 2020. Hoje, o ato do Governo tem também um alcance simbólico, que é o de finalmente assinalar o fim de um período de algum desnorte legislativo que lançou a geral confusão nos tribunais. Aqui convocamos à liça, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o parecer da Ordem dos Advogados sobre esta proposta de lei do Governo, que utiliza mesmo o termo caos legislativo para descrever o que ocorreu durante o período da pandemia. Aliás, diz mesmo que o caos legislativo não fica ainda completamente sanado na medida em que é ressalvada da revogação a produção de efeitos no futuro de factos ocorridos durante o período de vigência dos respectivos atos legislativos. Significa isto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, que no futuro certamente existirão questões a dirimir sobre o tempo em que se encontrava em vigor a legislação que agora é revogada. O Governo do Partido Socialista é também totalmente responsável pelas medidas às quais o Tribunal Constitucional impôs o lambel da inconstitucionalidade. Sim, medidas inconstitucionais por serem violadoras dos direitos, das liberdades e das garantias dos cidadãos portugueses. Sobre isso, o Governo assobia para o lado. Mas cá estamos nós para não deixar esquecer a incompetência e o desejo de totalitarismo sanitário de quem nos governa. O Tribunal Constitucional somou 23 declarações de inconstitucionalidade de medidas tomadas durante a pandemia, precisamente com destaque para as restrições aos direitos, liberdades e garantias. Só no que toca ao procedimento de validação judicial de quarentena obrigatória ou isolamento profiláctico, temos 5 acórdãos que declaram a inconstitucionalidade das respectivas normas. Uma autêntica vergonha nacional. Onde está a liberdade de abril? A liberdade ficou engripada com o vírus socialista chinês, um vírus ideológico de muito maior morbilidade que o temido coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, o SARS-CoV-2, para os amigos. Por isso, a iniciativa que o Chega traz aqui hoje vem resolver verdadeiras injustiças relacionadas com a suspensão dos atos de execução da entrega do local arrendado quando o arrendatário está em falta. As situações são tantas e tão dramáticas que até ouvimos um conhecido advogado na televisão relatar uma situação real em que se encontra uma senhora idosa internada num lar cuja fonte de rendimento era a renda que recebia de um único apartamento. O problema é que deixou de receber a renda em 2020. Ora, à mercê do artigo 6º é, segundo o referido advogado, nem recebe a renda nem remove o inquilino dali para poder arrendar novamente e assim pagar as suas despesas do lar. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, já é tempo de repor a justiça neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas. Às vezes é bom começar por reconhecer o óbvio. É uma boa notícia que, 3 anos depois do início da pandemia, estejamos aqui a discutir a revogação de algumas medidas que, também reconhecendo o óbvio, foram necessárias no contexto em que estávamos. E ainda continuando a reconhecer o óbvio, às vezes é demasiado óbvio que aqueles que têm um enorme problema com serem chamados ou de extrema-direita ou outra coisa qualquer do género, tenho uma enorme facilidade em chamar totalitarismo a tudo, até às coisas que tivemos que fazer para garantir que alguns dos nossos concidadãos mais frágeis não morressem. Aprendemos também muita coisa nesses dias de há 3 anos que, nessa altura, parecia que nunca mais acabavam. Aprendemos que é possível organizar algumas coisas da nossa vida coletiva de outra forma. Por exemplo, e daí traz o LIVRE uma iniciativa nesse sentido, que há organismos da democracia local que funcionam melhor se funcionam em rede e se permitem reuniões à distância. É mais transparente para os cidadãos e permite mais participação. E por isso, uma das iniciativas que o LIVRE aqui traz altera o regime jurídico das autarquias locais para consagrar a possibilidade de reuniões de órgãos em forma de comunicação digital. Aprendemos também que se dissemos durante a pandemia que era preciso combater a pandemia como se fosse uma guerra, neste momento que há uma guerra na Europa e uma situação de inflação que era inesperada, há dificuldades porque as pessoas estão a passar, aqui é preciso estar atento. Por isso, o LIVRE avança com uma medida que estabelece um mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas, taxas e emolumentos nas instituições de ensino superior públicas. Em último lugar, há ainda efeitos da pandemia em muitas das coisas que precisamos de todos os dias fazer para fazer funcionar o nosso o Serviço Nacional de Saúde e o nosso regime de trabalho comum. É ainda necessário manter um regime transitório para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso, porque os atrasos que já havia são maiores ainda e o LIVRE considera essencial manter este regime transitório, nomeadamente para os doentes oncológicos, até que se verifique a recuperação dos atrasos que ainda estamos a viver por efeito da pandemia Covid-19. Saudamos então este debate e achamos que estas medidas vêm enriquecer as decisões que agora, no pós-pandemia, finalmente podemos tomar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentadas as iniciativas que estão em debate, passamos à fase das intervenções no debate propriamente dito. Cabendo a primazia, a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito da iniciativa que o Governo traz a debate, eu gostaria de suscitar três questões, até na sequência da pergunta que fizemos ao Secretário de Estado e a qual a resposta procura encontrar um subterfúgio para, de facto, não ponderar um conjunto de aspectos que são importantes que se mantenham. E quais são esses três aspectos que eu gostaria aqui agora de uma forma mais pormenorizada? É verdade que as medidas excepcionais no âmbito que foram adotadas no âmbito da Covid foi num contexto muito concreto. Hoje a realidade é diferente no que diz respeito à pandemia. Mas temos uma realidade social no nosso país que exige que haja, de facto, um olhar para um conjunto de medidas que são importantes para proteger os arrendatários. E estou a falar, naturalmente, da medida que se prende com a suspensão do despejo, com a proteção dos arrendatários, com a proteção da morada de família. Porque as dificuldades com as quais hoje nos confrontamos, de uma elevada inflação, do aumento especulativo dos preços, de perda de poder de compra dos salários e das pensões, isto tem que exigir por parte do Governo também uma intervenção e um olhar que não pode-se desta forma, como está aqui a ser colocada, que não dá resposta a esse problema. A outra questão prende-se com a emissão dos atestados de incapacidade. O problema não está resolvido, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Está longe de estar resolvido. Há doentes que aguardam um ano, há dois anos, pela marcação de uma junta médica e ainda não têm uma data para essa junta médica. E isso tem implicações concretas na vida destas pessoas. Perdem acesso a um conjunto de direitos que a lei coloca. E a verdade é que as pessoas acabam por ser penalizadas por algo que não é da sua responsabilidade, mas sim da responsabilidade por parte do Governo, porque não lhe é assegurado aquilo que está previsto no âmbito da legislação. E sim, faz sentido manter o procedimento especial. É verdade que é dirigido aos doentes oncológicos, aliás, ele devia de ser até bem mais alargado para outros doentes, considerando a situação em que vivemos no nosso país. E a terceira questão que gostaria de referir prende-se com a gratuitidade da linha SNS 24. Não compreendo qual é que é a maturidade que o Sr. Ministro fez referência na sua intervenção, que exige colocar a gratuitidade da linha SNS 24. Ainda mais num contexto é que é sistematicamente recomendado, não estamos a colocar em causa essa recomendação de forma alguma, mas que é recomendado aos utentes que antes de se dirigirem a uma unidade de saúde, que telefonem à linha SNS 24 para serem acompanhados, para serem apoiados. E vai-se passar a cobrar? É isso? Isso significa um custo acrescido para os utentes e para as pessoas em situação de doença. O Governo vai ou não vai salvaguardar que a gratuitidade da linha SNS 24? Esta não é uma questão de sumentos. Não nos parece que exija, do ponto de vista da reflexão ou do ponto de vista jurídico, ou seja, creio que é algo que é importante que seja assegurado e que seja mantido. Vou mesmo terminar.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa que hoje temos em discussão permite-nos, de facto, encerrar parcialmente o capítulo de excepcionalidade na criação de legislação para responder às urgências provocadas pela pandemia. De facto, muitos de nós ainda se recordarão dessas jornadas parlamentares em que se assegurou o funcionamento